Adi Yubic Yediyar, Ezekiel Hoshigimarek, Jelsi Pahabar Yubic, Yad Rekobi Bey, Jelsi Pahabar Yubic, João Lida Rosa, Ricardo Lima da Silva, Sérgio Puxovic presente e Silvério Beck Cohen.
Havendo o número regimental de vereadores invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 19 de junho de 2023. Solicito do vereador Ricardo que faça a leitura de um trecho da Bíblia.
Salmo 55. Entrega os seus problemas ao Senhor, e Ele ajudará. Ele nunca deixa que fracasse. A pessoa que lê, ele nunca deixa que... Entrega os seus problemas ao Senhor, e Ele nunca o ajudará. Não, e ele nunca o ajudará. Ele nunca deixará que fracasse a pessoa que lhe obedece. Mas quanto àqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, os jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até a metade da sua vida. Eu, porém, confiarei em ti. Palavras da salvação.
Graças a Deus.
Peço ao secretário que faça a leitura da ata da sessão do dia 12 de junho de 2023.
Sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de Três Fruquês. Presidente, vereador Gerson Sparrabel de Oliveira, secretário Sérgio Puxovic. Ata número 017/2023. Aos dias 12 de junho de 2023, às 19 horas, reuniram-se na sala da Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas os seguintes vereadores: Almiro Vitti Aguiar, PP, Ezequiel Rocha Guimarães, MDB, Gelson Parrabelli Vitti, MDB, Jairo Jacob Ben, MDB, Jefferson Parrabelli de Oliveira, MDB, João Lida Rosa, PP, Ricardo Lima da Silva, PP, Silvério Beck Cohen, PP e Sérgio Puxovic, MDB. Assim, havendo o número regimental de vereadores, o senhor presidente declarou aberta a sessão ordinária, dando início à presente sessão. O senhor presidente solicitou ao vereador Gelson a leitura do versículo da Bíblia. Logo após, solicitou ao secretário da mesa a leitura da ata da sessão ordinária, número 017/2023. A seguir, colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade. Dando seguimento aos trabalhos, passou a leitura do expediente. Ofício número 261/2023, do Executivo Municipal, enviando decreto número 027/2023. Decreto número 027/2023, que dispõe sobre procedimentos e prazos para oficialização das emendas individuais no exercício de 2023. Em atendimento ao disposto da Lei Orgânica do Município e nos artigos 33 a 37 da Lei Municipal nº 1920, de 29 de novembro de 2022, dando seguimento, o senhor presidente passou ao pequeno expediente. Não havendo quem queira usar do espaço, passou ao grande expediente. Não havendo quem queira usar o espaço, o presidente passou à discussão da pauta. Não havendo pauta, passou à ordem do dia. Não havendo, passou o espaço destinado às explicações pessoais. Usou o espaço. Não havendo quem queira usá-lo, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão ordinária, do que, para constar, foi lavrada a presente chave, que foi digitada e são levantados os trabalhos. Eu, o secretário, subscrevo juntamente com o senhor presidente.
Está em discussão a ata número 17/2023, do dia 12 de junho de 2023. Não havendo quem queira discuti-la, coloque em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário que faça a leitura do expediente.
Ofício número 273/2023, texto Kira, 14 de junho de 2023. Justificativo. Senhor presidente, senhores vereadores. Aprazo-os encaminhar as vossas excelências para exame e indispensável aprovação o presente projeto de lei que tem por súmula altera a alíquota de contribuição previdenciária da taxa administrativa devida pelo município ao regime próprio de Previdência Social, RPPS. O valor anual da taxa de administração, destinada exclusivamente ao custo de despesas necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação de seu patrimônio, conforme proposto no artigo 2º, parágrafo 3º desta lei, menciona que o custeio proposto deverá cobrir os custos para o funcionamento do custo administrativo do RPPS. O custeio da taxa administrativa de 0,23 do regime próprio de Previdência Social, RPPS, dos servidores do município de Tijuquilha, a cargo do empregador, hoje não cobre as despesas administrativas do fundo, como, por exemplo, despesas com cálculo atuarial e assessoria necessária ao acompanhamento da legislação previdenciária. A nova alíquota prevista nessa lei poderá ser revista anualmente, mediante avaliações atuariais e, havendo necessidade, poderão ser modificadas. Dessa forma, solicitamos o apoio dos nobres pares para que a iniciativa seja materializada, vindo a tornar-se lei municipal. Atenciosamente, Loraci Clipe Melo German, prefeita municipal, Marta Clipe Melo, secretária municipal da administração. Ao senhor Gerson, presidente da Câmara Municipal. Memória de cálculo. Resumo de cálculo, folha de pagamento, competência, maio de 2023. Base, R$ 556.894,61. Prefeitura, amortização, taxa administrativa, vigente, 0,23%. R$ 1.280,85, vezes 12, R$ 15.370,20, ano. Prefeitura, amortização, taxa administrativa, proposta 1,00%, igual R$ 5.568,94, vezes 12, R$ 66.827,28, ano. Projeto de lei número 35/2023. Altera a alíquota de contribuição previdenciária da taxa administrativa devida pelo município ao regime próprio de Previdência Social, RPPS, e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Três Forquilhas, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. A contribuição previdenciária de responsabilidade do ente relativa ao custo normal dos benefícios previdenciários e ao custeio das despesas necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS será de 15%, percentual base e incidente sobre a totalidade da recomendação de contribuição dos servidores ativos, correspondente aos 14% do custo normal acrescido a 1,00% do custo administrativo. Capítulo 3 do custeio. Artigo 2º. Altera o parágrafo 3º do artigo 13 da Lei nº 1172/2011, de 13/1/2011, que passa a vigorar com as seguintes alterações no 3º. Artigo 13. São fontes do plano de custeio do RPPS as seguintes receitas. NR, redação estabelecida pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 1740, de 7/4/2020. Terceiro, o valor anual da taxa de administração destinada exclusivamente ao custeio das despesas necessárias à organização e funcionamento da unidade gestora do RPPS, inclusive para a conservação do seu patrimônio, será de 1,00%, aplicado sobre o somatório da remuneração de contribuição de todos os servidores ativos vinculados ao RPPS, relativo ao exercício financeiro anterior. Artigo 3º. Consequentemente, o artigo 14 passa a ter a seguinte redação. Artigo 14. Constitui recursos do RPPS, NR, redação estabelecida pelo artigo 1º da Lei Municipal nº 1813. Primeiro, a contribuição previdenciária de caráter compulsório de todos os órgãos e poderes do município, incluídas suas autarquias e fundações, na razão de 15,00%, a título de alíquota patronal normal, já contemplada o percentual de 1,00%, destinada ao custeio da taxa de administração, incidente sobre toda a totalidade da remuneração de contribuição dos servidores ativos e em disponibilidade remunerada. Artigo 4. O valor da alíquota para o custeio da taxa administrativa do RPPS prevista na lei atende aos parâmetros do cálculo atuarial anual dessa base 2022, tudo em conformidade com a legislação previdenciária. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em relação à taxa administrativa 90 dias após sua publicação. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 19/6/2023. Ofício número 275/2023, texto urquia, 19 de junho de 2023, justificativo. Senhor Presidente, senhores vereadores, o orçamento é um produto do sistema de planejamento que define as ações a serem desenvolvida em determinado exercício. Durante a implantação dos programas de trabalho, podem ocorrer situações ou fatos novos que não foram previstos na fase de elaboração da peça orçamentária e que exige a atuação do poder público para garantir ajustes ao orçamento durante sua execução. A suplementação hora prevista visa a inclusão na LOA de 2023, recurso do Fundo Estadual de Saúde, destinado ao enfrentamento à situação de emergência da prevenção da dengue, chikungunya e zika vírus. Atenciosamente, Loraci Melo German, prefeito municipal, Marta Clipe Melo, secretária do Céu de Administração. Ao senhor Jorge Esparrebel de Oliveira, presidente da Câmara. Projeto de lei número 036/2023. Suplementa as rúbricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. A Câmara Municipal de Vereadores de Terceiro Quilhas, Rio Grande do Sul, não use suas atribuições legais, resolve aprovar a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal de Terceiro Quilhas, Rio Grande do Sul, autorizado a abrir crédito especial na importância de R$10 mil para suprir as seguintes rubricas. Órgão 07, Fundo Municipal de Saúde, Unidade Orçamentária 05, Saúde, Divisão Estadual, Fundação 10, Saúde, Subfunção 305, Vigilância Epidemiológica, a Programa 0076, Epidemiológica e Controle de Doenças, Projeto Traço Atividade, 1134, Transferência de Recursos do FES, Enfrentamento das Abovioses, Natureza de Despesa, Custeio, Valor R$10 mil, Fonte de Recurso, STN, 4190, 621, Transferência do SUS, Repasse proveniente do Governo do Estado. Elemento de Despesa, 33.90.30.00, Material de Consumo, R$7 mil. 33.90.39.00, Serviço de Terceiros, PJ, R$3 mil. Artigo 2º. O excesso de arrecadação verifica-se no exercício financeiro corrente, no valor de R$10 mil, proveniente do recurso estadual, transferência de recursos do FES para o enfrentamento de arbovirose. Sala das sessões da Câmara Municipal de Vereadores, em 19 de junho de 2023.
Passamos ao pequeno expediente. Podem fazer uso do espaço 5 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Está à disposição o espaço. Não havendo quem queira fazer uso, passamos ao grande expediente. Podem fazer uso do espaço 2 vereadores pelo espaço de 15 minutos cada um. Está à disposição o espaço. Não havendo quem queira fazer uso do espaço, passamos à discussão da pauta. Está em discussão o projeto de lei número 35 de 2023, que altera a alíquota de contribuição previdenciária da taxa administrativa devida pelo município ao regime próprio de previdência social, RPPS, e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloque embaixo para ser tomado os pareceres pelas comissões. Está em discussão o projeto de lei número 36 de 2023, que suplementa rubricas da vigente lei orçamentária e da outras providências. Está em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, baixo para ser tomado pareceres pelas comissões. Passamos à ordem do dia. Está em votação a emenda 001/2023, a lei orgânica. Está em votação. Os vereadores que aprovarem permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado em segundo turno por unanimidade a emenda à lei orgânica 001/2023, que altera o artigo 89 da lei orgânica municipal, que dispõe sobre a apresentação das emendas impositivas. Passamos às explicações pessoais. Podem fazer uso do espaço 6 vereadores pelo espaço de 5 minutos cada um. Está à disposição o espaço. Com a palavra o vereador Ricardo.
Eu saúdo a mesa diretora, meus colegas vereadores, funcionários da casa, ao Julián, da TV Web, que nos transmite para dentro dos lares, e às pessoas que nos assistem. Presente, eu venho nessa tribuna falar sobre a chuvarada que assolou Três Forquilhas e outros municípios, né, nessa quinta-feira, causando uma enchente assim. Fazia anos que não se via, né? Tanta água e tantos estragos. Então, desde já quero dar minha solidariedade às pessoas, aos agricultores, né, que perderam suas lavouras, às pessoas que perderam seus móveis, né? Teve a quantas pessoas aqui no centro do porto, né, tiveram suas casas, no chapéu, suas casas invadidas pelas águas, perdendo praticamente tudo. É muito triste a gente pensar em ter, graças a Deus, que lá em casa não houve, né, muitos casos, graças a Deus, em muitos lugares não houve, mas só em pensar em a pessoa trabalha para conseguir os seus móveis, qualquer coisa que perca, né, é muito triste. Mas ainda temos que agradecer a Deus ainda, porque não teve, graças a Deus, que o nosso município não teve vítimas, né. Então daí, uma coisa que deixa a gente mais chocado ainda, é triste. Mas, graças a Deus, estamos aí, o tempo melhorou, e também quero dar os parabéns hoje ao executivo, à prefeita, à prefeita Lola, ao secretário Pelé, ao secretário Oli, que de pronta já começaram a desabagar as estradas, né? O pessoal saiu, ficou muito lugar, que não eu fui na Boa União lá, lá da Luterana ali não deu estrada, né? Não sobrou. Então, a gente vê que assim é difícil, muito tocado. E eu tive uns 15 minutos com eles lá na Boa União lá. Então a gente vendo que a demanda, o pessoal pedindo uma coisa, pedindo outra, né? Então, olha, pessoas, eu digo assim, ó, a pessoa tem que ter muita coragem. Para numa época assim o cara estar numa secretaria dessa, porque eu dou os parabéns para ele e agradeço, porque olha, eu acredito assim, ó, que o Oli, o Pelé e a prefeita esse final de semana aí foram muito exigidos, muito cobrados, porque todo mundo, na verdade, assim, acontece, todo mundo quer sair de casa, que é porque é sem luz, precisa de luz, precisa de água, né, que nós ficamos sem água, então é muito complicado, mas de pronta entrega, graças a Deus, estão trabalhando. Final de semana já o pessoal já estava, logo no primeiro dia, depois da enchente, já muitos já estavam desabagados, o pessoal estava trabalhando, o pessoal podendo sair de casa, uns ajudando os outros. E é muito gratificante a gente ver isso também, sabe? O povo se ajudando. Então, quero dar os parabéns para ele e agradecer. E hoje eu vi uma, também acho que no final de semana eu vi uma manchete do jornal, do nosso governador, né, que liberou 1.100.000 para 5 municípios, vai dar 220.000 de recurso esse que ainda não veio, né, e não é um recurso, a gente já tem que deixar bem claro que muitas vezes as pessoas até deixam as pessoas pensarem que esse dinheiro está em caixa da prefeitura, não, esse dinheiro não veio, isso é referente a março ainda, né, que não veio nenhum recurso de março ainda, quando foi decretado estado de calamidade no município. Então a Defesa Civil teve aqui, ajudou com cestas básicas e mais algumas coisas, mas na verdade recursos para melhorias não teve. Então, vamos deixar bem claro que tudo que está sendo feito é através do executivo, com recurso próprio, que nem foi feito em março, que não veio nenhum dinheiro, não tem nenhum recurso que veio do estadual, por enquanto, para ajudar o pessoal. É isso aí. Obrigado.
Continua a disposição do espaço. Com a palavra o vereador João Olí.
Primeiramente, queria saudar a mesa diretora, demais colegas vereadores, funcionários da casa, ao Julián, que nos transmite para as residências dos nossos munícipes. E queria deixar aqui a minha solidariedade àqueles que perderam as suas lavouras, seus móveis, tudo dentro de casa. Que nem sábado eu vi o pessoal reclamando da falta d'água. E deu certo que bem na hora eu ia chegando, o colega Jefferson estava no pátio das máquinas. Ele se referiu ali ao secretário ali da máquina, o Josiel, que brincadeira era aquela que não tinha água 2 dias já. Eu acho que se tivesse ido lá para cima, lá na ponte do Zeu, arrancou todos os canos, na ponte do Tio Bento, arrancou todos os canos, e lá no fundo também. Eu fui ali para pegar umas peças bem naquela hora que eu disse para eles, ó, se vocês mandarem as peças, eu arrumo água, arrumo um pessoal lá e arrumo água. Eu acho que a pessoa tem que ser conivente com seus eleitores a hora que tem que ser. A hora que tem que falar alguma coisa para os seus eleitores, a pessoa tem que falar também. Porque não adianta um eleitor ir lá e reclamar para mim que não tem água e eu chegar ali de mau jeito e falar com o pessoal, sendo que muita gente estava sem nada dentro de casa. Então a pessoa muitas vezes tem que olhar para trás primeiro para depois falar alguma coisa. Era isso. Muito obrigado.
Continua à disposição espaço. Com a palavra, o vereador Silvério.
Eu quero saudar a mesa diretora, saudar os demais colegas vereadores, os funcionários dessa casa. Quero cumprimentar a imprensa, através do nosso amigo Julián, que faz a transmissão hoje para dentro dos nossos lares. Vamos falar então do assunto que é o que mais a gente vê falar, a gente se comenta, e o que a gente sofre na pele, que foi o fim de semana cruel que a gente teve, né, que foi essa enchente aí que ela abalou os 4 cantos do município, né, ela judiou geral, né, a gente agora chegando aqui no centro, a gente se depara com a cena que a gente via na televisão, né, seus móveis, as pessoas na rua, né, então as pessoas também tiveram muitas perdas dentro dos seus lares, nas suas casas, mas também temos que ser gratos a Deus porque nós tivemos vítimas, né? O nosso município vizinho, Maquiné, já teve vítimas, né? Ali Cará também teve. Então, somente agradecer a Deus por tudo que Ele nos deixou, né? Ele, com certeza, a gente teve prejuízos, quase todos tiveram de uma forma ou de outra, tiveram algum prejuízo, tanto dentro da sua casa, da sua lavoura, enfim, causaram danos, mas materiais. E nossos amigos, nossos familiares estão todos bem. Queremos deixar aqui o agradecimento em especial ao pessoal da linha de frente, quem diz, aos secretários, executivos, né, que prontamente já na sexta de manhã estava ali liberando as ruas. A gente sabe que ainda tem alguns lugares que não tem acesso, isso não tem. Talvez amanhã a gente dê conta disso tudo, né, de fazer a liberação. É como a gente diz, a gente tem que fazer a primeira parte, que é liberar o acesso. Vai ficar bruto? Vai, né, mas a segunda parte do plano aí, recuperando aos poucos, né? Isso aí é um trabalho árduo, né? Colega, quando a gente conversou, o colega Sérgio Vitti teve isso na pele em 2007 e 2008, né? Então, realmente, o pessoal tem uma angústia, né? Porque o povo precisa sair de casa e a cobrança vem, mas a gente vai atender, sim, a todas as comunidades. É só o povo ter fé e acreditar que a gente também vai ter força de resolver isso aí. Quanto a recursos de enchente, a gente sabe que foi anunciado, sim, né, na sexta-feira, né, teve o anúncio do governador, aí, né, esse recurso dos municípios, mas isso tudo é referente à enchente do dia 6 de março, né, que Quem de nós imaginava que ter 90, 100 dias ia ter outra maior, né? A gente recém estava saindo de uma, né? Dando graças a Deus por ter conseguido recuperar nossas estradas. Estava tudo ajeitadinho de novo. Nosso município estava ficando ajeitadinho de novo. Agora veio essa aí e arrebentou com tudo de novo, né? Então, não é fácil, mas a gente está aí, estamos trabalhando. E, na verdade, de recurso, é claro que ele não chegou aos cofres, né? A gente sabe disso aí, né? É, até ainda tem vários requisitos, né, a serem cumpridos, né? Tem muita documentação exigida, né? São 10 ou 12 itens, até tem aqui o enviado do chefe da Casa Civil enviou, que tem requisitos a serem cumpridos, né? A gente tem um prazo, acho que é 22, também não parece até de 22, que tem que ter essa documentação toda em dia, toda em ordem, para aí sim, então, a gente receber esse recurso, que é R$218 mil, que é a parte que cabe para Três Forquilhas, né? Então, é que às vezes sai assuntos que já tem o dinheiro em caixa, que já... Não, isso não aconteceu. E no momento que sim, que tiver o dinheiro em caixa, aqui todo se trabalha com transparência e vai ser esclarecido para a população o que veio, né? Não vai ser escondido nada, porque o povo tem as redes sociais para saber das coisas também. Mas é assim, e vamos... Sei que hoje a prefeita também teve uma reunião, né, em Osório, né, com o vice-governador e o pessoal da Casa Civil, né? Acho que amanhã teremos uma em Brasília, né? A prefeita também vai a Brasília. E vamos rezar, pedir que não fique só nesse do estadual aí, que são 218 mil, que venha alguma coisa de recurso federal também, porque todos nós estamos conhecedores da nossa situação, né? Que o município, claro, tinha lá suas economias, mas também não tem para enfrentar um desastre desse, que a gente agora aí é pontes, né? A gente não tinha a despesa de pontes, que agora tem aquela nossa ponte do Posto de Saúde, que tanto era sonhada, foi feita a ponte, agora está lá, olha, a ponte dentro da água, né? Mas... vamos todos aí trabalhar tudo junto, cabeça erguida. Tem um novo vereador aqui no Legislativo, a gente sabe que já tem vereadores que já estão movimentando com deputados, a gente também tem os contatos da gente, né? Mas assim, Legislativo, Executivo unido, mais o povo nos ajudando também, que com a sua solidariedade, a gente passa por mais essa, porque o nosso povo é forte e é guerreiro. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua à disposição, espaço. Palavra, vereador Sérgio.
Eu quero terminar saudando a mesa diretora, saudando a mesa diretora, saúdo aos demais colegas vereadores, saúdo a nossa assessora jurídica, a doutora Tati, a nossa secretária da Câmara, Andréia, os dias, funcionária, saudar a TV Web, a pessoa do Julián, que nos transmite para a gente cada casa, cada lar da nossa região. É, como falou o colega vereador Ricardo, tem que ter muita coragem nessa hora. Com certeza. Muita coragem, muita fé, colega vereador. Eu já passei por isso. Muitas vezes. Muitas vezes, colega vereador Jato. Presidente. Nos dois mandatos do saudoso Rubão, eu fui secretário. Num fui secretário de obra e no outro mandato, secretário da Agricultura. E deu uma enchente muito forte. Na época, depois deu uma, graças a Deus, mais fraca. E agora não foi diferente. Ela veio para arrombar. O que eu quero dizer nessa tribuna a todos? Eu fico preocupado, muito preocupado, com o pessoal, com os agricultores que não têm salário, que plantam aquilo para vender, né, colega vereador Gelson? Para vender esse produto, para viver daquilo. Então, a minha preocupação é nesse sentido. O quanto, se eu ficar mais uma semana sem luz, beleza. A gente sabe que isso não é no estado de dedo que vai ser resolvido tudo. O que nós temos que fazer é ser unido. É nós estar unidos. Quem falou o colega vereador Sudério. Não é momento de alguém ficar gozando de alguém. Como eu já vi nas redes sociais aí. Isso é muito feio. Isso é muito... desagradável para a gente que já passou por isso. Eu não concordo com isso. Se faltou luz, se faltou água, é porque tudo arrancou. Isso tem que se botar na cabeça da gente. Isso vai, amanhã ou depois vai ser solucionado o problema. O que nós não podemos resolver é aquela plantação perdida que o rio levou. Aquela estrada que o rio arrancou, que nem o rio se mudou para Vila Pé praticamente, e ficou o leito lá vazio. Tu olha, tu disse que não é mais a boa união. precisa ser outro lugar. Porque eu nasci e me criei na Boa União. Estou com quase 66 anos. Então a gente vê cada cena, né, de pessoal parece que não tem mais fé. De mesmo assim querer criticar ou cobrar na mesma hora. Sexta-feira de manhã, colega vereador Silvério, nós estávamos ali na linha, disse, gente, se a barragem de Limeira não arrancou, nós temos que fazer um acesso, que vai que adoece alguém. O que nós fizemos? Nós fizemos um mutirão à primeira hora da tarde e fizemos um acesso a braço. Né? Nessa hora tu não pode olhar partido e olhar quem é quem. Tu tem que meter a mão e meter a mão no sopa quente. Porque se todo mundo se retrair, não sai nada feito. Então isso eu quero pedir ao nosso pessoal que tenha paciência, ao nosso pessoal que tenha fé. Fé, muita fé. Muita fé no Pai Poderoso. Que isso muitas vezes é um puxão de orelha que Deus dá. Só que deu com muita força. Muita força. Porque realmente as igrejas estão ficando vazias. Né? E o pessoal pouco vai nas igrejas. Então, muitas vezes eu puxo de orelha que a gente não gosta, mas Deus dá. Tá bom? Muito obrigado.
Continua à disposição do espaço. Com a palavra do vereador Gelson.
Quero cumprimentar a mesa diretora, os demais colegas vereadores, funcionários dessa casa, a doutora Tati, a Andréia, a Luzia e ao Valdeci que se encontra aí, e ao Julián, que nos transmite aos nossos lares, aos nossos munícipes e aos munícipes e vizinhos. Quero aqui deixar a minha solidariedade também a todos os agricultores, né, porque eu também sou agricultor, e sei do tamanho do prejuízo que aconteceu no nosso município. Não só na agricultura, como já foi mencionado aqui, as casas, que houveram grandes prejuízos, aos móveis que foram perdidos. Isso dói, porque eu tive quase que uma crise de nervo no dia da cheia, porque a enchente mais feia matou 6 pessoas de uma família só. Isso faz 43 anos. Então a gente sente e fica apavorado com o que estava acontecendo aquela noite. Mas, graças a Deus, a gente orou a Deus e acho que todos fizeram oração junto e Deus acalmou a chuva, que não tivemos percas de vida. Graças a Deus, né? Foi bens materiais que a gente perdeu. Com certeza vai levar tempo para se recuperar, mas com a força de Deus também, ele vai devolvendo aos poucos para cada um de nós. Então, deixo aqui minha solidariedade a todas as pessoas, né, não só do município, de municípios vizinhos aí que aconteceu isso, né, uma forte cheia, né, mas são coisas que passam e aguardamos, como já foi citado também, das autoridades que nos enviem recursos para ajudar nosso município e aos municípios vizinhos, para que os nossos agricultores consigam se restabelecer, né? Conseguir a produção, porque, como diz o vereador Sérgio, as pessoas vivem, a maioria não tem salário, né? Tem as suas lavouras, suas roças, ou mais ou menos pequenas, são pequenos agricultores, agricultores familiares. Então, até hoje de manhã, o pessoal da Comafit, eu cheguei lá e eles disseram, o que que você vai ter para daqui a uns dias? Daqui a uns dias não vai ter nada, porque tem algumas coisas que sobrou agora, mas é o que estava programado para frente, foi, né? Então, acredito que a maioria, assim, então isso não afeta só aqui, vai afetar lá na frente. O ganho das pessoas, né? O fornecimento de mercadoria. Então, acho que a gente espera que é um momento agora logo pós, né, mas que o município, a prefeita, os secretários consiga até ajudar a recuperar solo, disponibilizar caminhão para transportar algum esterco, porque tem lavoura que ficou só ou o cascalho ou o chão tocado, né, a parte boa da terra foi embora, isso vai precisar de recuperar para as pessoas poder cultivar de novo. Isso Agora as pessoas estão descapitalizadas e vão precisar de um apoio para isso. Tá? E quero deixar aqui, quero comentar aqui uma coisa que eu achei muito chata hoje, que eu vi aqui. Comodidade Tresfoquilhas. Não sei quem é que é o dono, quem é que cuida daqui. Está aqui escrito, ó, bem grande. Torci muito que a enchente levasse embora a hipocrisia e a demagogia barata. Mas, infelizmente, não fui ouvido. Os oportunistas da desgraça alheia passeiam por aí. Eu achei isso uma pouca vergonha. Me desculpa quem escreveu. Isso é uma demagogia de quem botou isso aí. Ele está querendo, quem botou isso aqui, está querendo se aproveitar da desgraça das pessoas, né? Querendo se pronunciar nesse sentido.
Posso seguir, vereador?
Pode.
Foi isso que eu me referi na tribuna. Que tem pessoas, neste momento, fazendo esse tipo de pronunciamento. Isso é um absurdo, cara, fingir.
Obrigado. Acredito eu que todos nós, 9 vereadores, secretários, prefeito, executivo, estão querendo o melhor para o município. Duvido que alguém está querendo se promover em cima disso aqui. Isso é uma pouca vergonha. Deixo aqui o meu repúdio, aqui, nunca bati no tribunal, mas o meu repúdio a um pronunciamento disso aqui. Comunidade Tresfoquilhas, tá? Aqui. Certo? Obrigado.
Continua à disposição do espaço. Com a palavra, vereador Jacques.
Venho à tribuna desta casa cumprimentar os colegas vereadores, a mesa diretora, nossa TV Web, Andréia, Valdeci, Luzia, doutora Tati. Aqui já relatado todo o episódio do ocorrido, não só em nosso município, mas em toda a região, neste último fim de semana, onde temos aí cenas lamentáveis em Tresfoquilhas, principalmente na Boa União, aqui na sede, com muitos prejuízos, tá? Prejuízos na agricultura, prejuízos em estradas, em pontes, prejuízos que vem ao setor público, ao setor privado, mas quem mais perde com tudo isso é a população, é o cidadão. Nós temos uma agricultura hoje arrasada. Conversamos sobre as estradas, sobre pontes, sobre todas as situações, mas sabemos que logo ali na frente, o nosso agricultor, não só de Tresfoquilhas, mas da região, que produz, que gera a sua economia, que gera emprego, vai sofrer muito, que nem disse o vereador Gelsi aqui nesta tribuna, que daqui 15, 20 dias não terá nada para ofertar e fazer o rendimento das suas famílias. Há anos atrás, tivemos já esses episódios aqui no nosso município, aonde fomos atrás, naquela época, aí eu, o ex-vice-prefeito Leôncio, uma comissão, e conseguimos um financiamento do FIAPERS junto à Secretaria Estadual da Agricultura do Estado por um ano de carência para pagar em mais 2 anos a juro zero, sem juro. Muitos agricultores acessaram lá em 2007, 2008 e conseguiram, depois, nas safras posteriores, a fazerem seus pagamentos. Então, todos os episódios ocorridos, o Rio Grande do Sul foi afetado em torno de 2 milhões de pessoas com esse episódio. Temos ainda neste momento em torno de 15 mil pessoas sem luz, aonde temos aqui os colegas da Boa União que não estão com a sua energia restabelecida. Um trabalho duro, um trabalho árduo. Aqui esteve na sexta-feira o deputado Luciano, o deputado Alceu. Estive ontem, eu e o ex-vice-prefeito Evair, com o vice-governador Gabriel, ali no Morro Azul, onde danificou parte da RS com a ponte, deixando isolado Morrinhos e Mampituba. Estivemos hoje, onde estava a prefeita e os prefeitos da região, vereadores, coordenadores de saúde, educação, secretários estaduais e o vice-governador, Defesa Civil Nacional, Defesa Civil Estadual, em Osório, onde se faz um trabalho de levantamento referente a todos os danos causados na região. Agradeço a Deus por não termos nenhum tipo de vítima, por não termos hoje ninguém desabrigado, por estar todos em suas residências ou em residências de seus familiares. Nós somos, na escala, o terceiro ou quarto município mais atingido. Tivemos Caraá em primeiro lugar, que é um episódio de guerra. Tivemos aqui o município de Maquiné, com toda essa situação aí. E o governo do estado, o governo federal, vi também que hoje esteve aí o deputado estadual Miguel Rosseto, do Partido dos Trabalhadores, visitando a região, aonde deixo aqui os meus agradecimentos ao Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Três Forquilhas, a Comafit, que se empenharam, que buscaram recursos para fornecer material de limpeza, cesta básica, para fornecer roupas, colchões aí no decorrer do fim de semana. Que trabalharam aí o Bruno, a Denise, o Alain, incansavelmente, a Michele, na busca destes recursos da sociedade civil para fazer o melhor para aqueles que estavam necessitados. O governo do estado disponibilizou 1.100.000 referente à enchente de 6 de março de 2023, que assolou 5 municípios aqui da região, aonde foi anunciado na quinta-feira, sexta-feira, este recurso, que será dividido proporcionalmente aos 5 municípios. Aí tem os requisitos a serem preenchidos, assim como tem todo o requisito a ser preenchido dos danos causados para a Defesa Civil Nacional e Estadual, para buscarmos os recursos. Temos também, aí ainda, de uma consulta popular, mais de R$200.000 da Secretaria de Obras do Estado, que podem ser gastos nas nossas estradas vicinais, tá? Então, digo a vocês assim, que ninguém queira passar por isto, que nenhum cidadão, que nenhum município passe por estas dificuldades, aonde estamos, sim, unindo esforços do Legislativo, do Executivo, do Governo Federal, do Governo do Estado, dos nossos deputados aí, que nem falei para vocês, na busca de recursos, na busca de soluções para o nosso município e para a região, que foi fortemente assolada por esta situação de calamidade pública que está ocorrendo aí no nosso município. Então, ninguém está aqui, tá, para se ocupar de desgraça alheia para fazer qualquer tipo de promoção. Estamos aqui, sim, para ajudar, para trabalhar, para fazer o nosso serviço, não como até legislador, mas como seres humanos, como pessoas que estamos aqui para estender a mão um ao outro. E no estender a mão, hoje, a Assembleia Legislativa do Estado está repassando R$2 milhões para a situação destes municípios, para ajudar estes municípios na situação que se encontram. Amanhã, através do deputado Alceu Moreira em Brasília, e a prefeita eu acho que vai estar lá, vai ter uma reunião com os integrantes da Defesa Civil, dos ministérios competentes, na busca de soluções para os nossos municípios. Então, digo a vocês, sem sombra de dúvida, temos que ter paciência, temos que ter calma, a comunidade, a sociedade, né, os nossos munícipes estão ansiosos, estão preocupados, nervosos, depois que tudo que aconteceu aí neste final de semana, mas com certeza, com a união de esforços, vamos conseguir resolver e colocar o nosso município e a região na normalidade. Não vai ser com piadinhas de Facebook, de piadinhas de perfis que lá estão, que vai acontecer qualquer coisa diferente, tá? Eu aqui também, vereador Gelson, deixo em nome de todos nós o nosso repúdio a este tipo de pessoa que não tem intenção de fazer o melhor para quem mais necessita. Meu muito obrigado.
Continue à disposição, espaço. Não havendo quem queira fazer luz, peço a vice que assuma que eu vou usar o espaço. Quero cumprimentar a mesa diretora, as funcionárias, os funcionários da casa, os demais colegas vereadores, o Julião, que faz a transmissão ao vivo, o pessoal que nos assiste aí de casa. Como já mencionado aqui por todos os colegas vereadores, vem aqui prestar, se nesse momento há alguma palavra que conforte o coração, vem aqui prestar minha solidariedade a todos aqueles que foram atingidos de uma forma ou de outra pela enchente que ocorreu de quinta para sexta. Principalmente os agricultores, que certamente vão sentir os danos daqui em diante. Vem prestar minha solidariedade. Eu acredito que uma enchente do porte que deu, mesmo quem não teve a casa atingida, eu acho que cada um perdeu um pouquinho, porque ou a gente sabe de alguém que perdeu, ou a gente ajudou a limpar a casa de algum conhecido, ou a gente teve um parente que teve a casa invadida, ou a lavoura foi completamente estragada, conhecidos, enfim. Eu acho que o acontecido aí na semana passada, o município todo acabou perdendo. Todo mundo perde um pouquinho. Vi a mobilização do governo do estado encaminhando recursos para Três Chiquilhas. Aqui, quero agradecer ao governo do estado. Quero dizer que nossa bancada também permanece à disposição para o que for necessário. Hoje ainda, conversando com o pessoal da educação, teve um professor que me perguntou até agora o que a gente vai fazer. Eu disse, é um dia após o outro. Na escola do chapéu, computadores, notebook, merenda, muita coisa perdida. É um dia após o outro, vamos aguardar para ver o que a gente vai conseguir fazer amanhã. Mais a gente vai caminhar juntos de mãos dadas, embora haja hipocrisia. Eu acho que hipocrisia é da parte de quem faz uma menção aquela na rede social. Já foi falado aqui vou fazer minhas as palavras do meu colega Gelson, hipocrisia é aquele tipo de publicação no momento inoportuno, fazer um tipo de publicação naquele perfil fake. Eu acredito que a pessoa se quer se vangloriar de alguma coisa, então, no mínimo, usa o teu nome, faz um perfil com o teu nome. E aí sim, vai lá e faz uma publicação. Segunda coisa, não tenta desmerecer os outros para crescer no Ibope. Não é assim que funciona. Hipocrisia é da parte de quem faz um comentário daquele tipo. O vereador João Oli citou meu nome aqui na tribuna, falou que cheguei na garagem e falei que brincadeira era aquela. Eu acho que foi outro Jefferson, porque não recordo de ter falado isso. Não costumo faltar com respeito com ninguém, principalmente num momento como esse. Não foi eu que falei, eu não falei esse tipo de coisa. Se tivesse falado aqui, pediria desculpa, mas não foi eu que falei. Não sei se o senhor quis usar a oportunidade para dizer que arrumou a água do chapéu, então, muito obrigado, vereador Lico. Comentou. Muito obrigado, vereador. Então, quando faltar água no Morro do Chapéu, eu vou chamar o senhor. Embora haja quase 50 CCs na prefeitura, vou comunicar ao senhor. Porque, na verdade, a falta d'água no Morro do Chapéu não é depois da enchente. Antes da enchente já havia falta d'água. Aí eu vou chamar o senhor, então. Muito obrigado. Assim como eu estou, na sexta-feira de manhã, tentei entrar em contato com o pessoal do Executivo, aí vem aquela taxa que... O vereador é isso, o vereador é aquilo. Não, o vereador está lá à disposição. Eu estava à disposição, se tivesse solicitado, eu acho que naquele momento deveria ter chamado e ter perguntado se pode ajudar de alguma forma. Eu estava pronto para ajudar. Eu ajudei quem eu pude, como eu pude. Eu estava à disposição. Mas em momento nenhum vou usar o nome de alguém para tentar fazer o tipo de coisa que o senhor fez aqui. O senhor me desculpe. Não, não foi. Bom, não vou entrar em discussão. Novamente, eu quero
prestar minha solidariedade, fiar alguma palavra que conforte todos aqueles que tiveram suas casas atingidas, os agricultores, enfim. Eu expresso aqui a minha solidariedade e se há alguma coisa que eu possa fazer, estou à disposição. Muito obrigado. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.